Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Euler Victor, executivo da empresa Dream Stock e fundador também do projeto Fute Raiz, que tem como objetivo aí fazer estudos e ajudar projetos e ONGs aí que trabalham com a iniciação esportiva de jovens nas periferias do Brasil, porque a gente sabe que o esporte é a principal ferramenta de inclusão e desenvolvimento social desses jovens. E o nosso trabalho é voltado a isso, a ter estudos e mostrar através de números que o esporte ele traz oportunidades, né, para esses jovens que têm tanta necessidade de serem vistos aí por os nossos governantes e por todos do nosso país. E o Ubuntu, para mim, é isso, é oportunizar, é unir, é agregar, né, fazer que todos possam ter oportunidades iguais. Né? O Ubuntu é uma palavra mágica que tem muito significado para todos nós e é um lema de vida para muitos de nós e nós respeitamos muito tudo isso que vocês estão fazendo. Boa sorte aí, bom trabalho, muito obrigado pela oportunidade. Ubuntu.
Fala pessoal, Ubuntu Esporte Clube na área, eu sou Diego Moraes, repórter da TV Globo. Essa definição de Ubuntu foi do Euler Victor, que tem um estudo super interessante de futebol, como o futebol tem saído das periferias, vale a pena dar uma conferida nas redes sociais dele. E agora o assunto vai ser seleção brasileira hoje. Masculina e feminina. Chega para a resenha Débora Gares, repórter da TV Globo. Tudo bem, Débora?
Fala, Diego. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. É um prazer estar aqui com vocês.
Tá acompanhando bastante o Ubuntu, hein, Débora? Porque essa é a frase do Marcos Luca Valentim. Só faltou boa madrugada. E agora, Marcelo Bastos, eu tô tão íntimo dele, né, que já trabalha há tanto tempo, repórter cinematográfico da TV Globo já
26 anos.
Eita, nós, eu tava nascendo e esse rapaz já tava fazendo imagem.
E aí, rapaziada?
Também não mete essa, né, Diego? Nascendo não.
E aí, rapaziada, prazerzão de estar aqui com vocês também pra gente bater esse papo aí.
Então, vou começar com o Marcelinho, Débora, já que os mais velhos, eles...
Não,
eles têm que começar a falar.
Acho melhor começar primeiro pelas damas.
Sempre.
Vamos respeitar os mais velhos, vamos respeitar. Marcelinho, você já tem 26 anos de TV Globo, 13 só no esporte, né? Você já começou a trabalhar cobrindo seleções já desde 2010. Como é que foi esse processo da entrada na cobertura das seleções brasileiras e... Como que é o principal evento, né? O principal produto da casa, quando você fala, é Brasil. Seleção brasileira, todo mundo quer estar nesse posto, quer cobrir, quer estar mais perto dos principais jogadores e jogadoras do Brasil. Como é que foi essa entrada sua?
Bom, cara, eu comecei em 2010, né? Na verdade, já tinham duas equipes, né? Uma do Rio e de São Paulo, que eram os repórteres cinematográficos Álvaro Santana e o José Carlos Mosca. E eles precisavam de ter mais um para dar aquela desanuviada também, né? Para dar uma relaxada também, porque estava ficando cada vez maior essa cobertura, né, de seleção. Foi aí que eu fui convidado e fiquei como a terceira equipe ali, né, da seleção brasileira, junto com o Eric, que os repórteres já eram o Mauro Naves e o Tino. E a gente começou ali na entrada ali de 2010, o Eric já um pouco antes até, já tinha feito algumas coisas, né? Já que o Tino tinha ido para apresentação de telejornais, ele apresentou uma época o Globo Esporte, então ele já tinha uma certa experiência. Eu não, eu mal tinha, né, chegado no esporte e eles queriam uma visão um pouco também diferente, assim, porque eu vinha de um outro método de trabalho, né? E aí apostaram em mim ali para ser uma terceira equipe. E, na verdade, no início, a gente fica meio, né, receoso, fica meio retraído e observando esses grandes caras que já trabalhavam ali. E a gente percebeu que não era só simplesmente filmar, né, na seleção brasileira. A seleção brasileira é muito mais do que isso. Tem um trabalho tanto da filmagem, trabalho técnico, mas tem trabalho de política, né, de você ser visto pelos atletas. São atletas milionários, atletas muito bem pagos, com grandes assessorias, então você precisa criar um vínculo, não de amizade, mas sim de, pelo menos, de convivência, né? Para ir ganhando uma certa confiança desses atletas, né?
Então, já que você está falando de convivência, de confiança, a Débora já está... Você tem aí um pouco mais de 15 anos de profissão, né, Débora? E você pôde cobrir a seleção brasileira em jornal, né? E também em TV. Você está no Grupo Globo na TV tem 2 anos ou 3 anos, agora eu esqueci exatamente, mas você já passou pela ESPN durante 5 anos, passou pelo Jornal O Globo, então conta um pouco da sua trajetória, né? Que te faz hoje, né? Recentemente você cobriu, fez a cobertura dos amistosos da seleção brasileira feminina lá na Paraíba, né? Contra a Argentina, e daqui a pouco você vai cobrir a seleção masculina nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, como é que foi essa sua entrada dentro dessas coberturas da seleção, né? Nos Jogos Pan do Rio de Janeiro, todo mundo lembra até hoje dos Jogos Femininos e você estava nessa cobertura.
Foi a primeira vez, inclusive, né? 2007, no Pan do Rio, eu estava no Jornal Globo ainda, no Caderno de Esporte, e aí o meu editor, o Jorge Luiz Rodrigues, ele me trouxe isso como uma grande missão. Ele falou assim: cara, eu queria que você tomasse conta do futebol feminino. E era um tomar conta porque 2007, né? Se a gente ainda está, tem muito trabalho a ser feito. Em 2007, imagina como embrionária ainda estava a coisa. E a estrutura, inclusive, de treinamento da seleção feminina era uma estrutura bem mais simples do que a estrutura de treino da seleção masculina, obviamente, né? E aí ele tinha o contato do técnico, me passou o contato do treinador e falou: olha, fica lá, fica junto, vamos cobrir legal, vamos cobrir bem essa seleção. Mas ainda cobrir o futebol feminino era quase uma empreitada pessoal de cada profissional, de cada chefe. Alguns chefes eram um pouco mais sensíveis a essa questão e aí se dedicavam mais. E o Jorge era uma dessas pessoas que percebeu que era importante, que a gente tinha que falar mais de futebol feminino, né? Eu estava ainda também mais no iníciozinho ali no Globo, início de carreira, então eu me dediquei mesmo, fui a fundo. Era muito fácil chegar, né? Era muito fácil estar perto delas, conversar com o treinador, porque a estrutura era muito mais simples, né? Então você conseguia o que você queria, com a entrevista que você queria, o que você precisasse. O treinador tinha um tratamento até de muita abertura, e ficava feliz. Ah, que bom que o Globo está aqui cobrindo a gente no dia a dia, destacou uma repórter para isso. Então foi muito prazeroso, muito gostoso, e ainda ver toda a trajetória delas até chegar à final no Maracanã, que eu também pude acompanhar o gosto delas de caramba, né, de vamos jogar no Maracanã com torcida. Foi lindo, muita gente, e eu pude participar dessa cobertura. Lembro da matéria da final da competição ser uma central do esporte, né? A dupla, ou seja, uma parte de destaque do jornal, né? Então, se abriu o jornal, era página dupla com foto delas, sabe, ali na final e campeãs e tal. Então, foi um início muito bacana. Depois acabei me distanciando de seleção feminina, da seleção masculina, acompanhando mais nos bastidores, né? E é importante que se diga: Marcelinho chegou em 2010, mas é um caminho difícil, não é um caminho para muitas pessoas. São poucas pessoas que chegam, porque é considerado realmente o filé mignon da cobertura esportiva, né, de futebol em eventos olímpicos, enfim, ou Copa do Mundo, obviamente, né? Então, assim, não é fácil você chegar até lá. Então, são poucos que acabam sendo os setoristas de seleção. Mas a seleção acaba cruzando o nosso caminho de várias formas, e mais recentemente na Copa América, em 2019. Eu fiquei baseada em Belo Horizonte durante todo o período, né? E a seleção brasileira teve disputa de jogos lá, e aí eu estava lá, então né? Participei também daquela cobertura, mas vieram para Belo Horizonte os repórteres que já vinham acompanhando a seleção durante toda a Copa América, e a gente entra ali para reforçar, para ajudar. E agora, mais recentemente ainda, voltei a trabalhar com seleção feminina nesses 2 amistosos contra a Argentina, que foram disputados na Paraíba. Muito bacana ver como é que é muito mais imprensa, cobertura muito mais, com muito mais espaço. Elas mesmas dizem isso, né? Poxa, lembrei agora de uma fala da Tamires num evento da CBF, a lateral da seleção e do Corinthians, ela dizendo: eu tive aqui no ano passado, no mês, esse mesmo evento de lançamento, por conta do final do Brasileirão, e agora não estou falando de seleção, estou falando de clube, E era muito menos gente, era menos imprensa. Então é muito bom a gente ver que a cada ano tem mais gente cobrindo a seleção feminina também, o Campeonato Brasileiro feminino também, né? O futebol feminino como um todo. Então é uma impressão delas, é uma impressão que eu tive também, cortando de 2007 para 2021. E agora eu vou ter essa oportunidade com a seleção masculina pela primeira vez na TV Globo e tô numa expectativa, mas eu sei que são caminhos mais difíceis, não é assim, a resenha não rola tão fácil na seleção masculina como rola na feminina por conta de todas essas questões de estrutura, enfim, é diferente, eu sei, mas a gente dá um jeito.
Mas o grande lance, né, da seleção em si, como eu falo que é uma grande política, né, que a gente tem que fazer também. Então, às vezes a gente tem o acesso e você como repórter, obviamente, eu falo mais para os nossos ouvintes, né, do que propriamente para você, que você já sabe disso. É o contato às vezes com massagista, com preparador físico, com cozinheiro da seleção, a amizade te traz caminhos mais curtos para você conseguir as coisas, você sabe mais as coisas, do tipo aquele jogador que está machucado, não sei o quê. Às vezes é um cara que totalmente fora, mas que tem um contato direto ali, que o cara, pô, olha só, o cara vai jogar, hein? O cara vai jogar. Eu tava escutando lá o fisioterapeuta com ele, na hora que fui levar o lanche, não sei o quê, o cara vai jogar, entendeu? Essas coisas. Às vezes a notícia não tá onde a gente acha que está. A notícia, pô, tá num lugar que a gente menos espera. Então, é por isso que é importante você ter uma certa frequência nesse ambiente, né? Para você fazer, entre aspas, amizades. Existe até amizades verdadeiras, né? Coisas que acontecem mesmo, como em qualquer lugar da vida. Obviamente, respeitando a profissão, porque a gente sempre, pelo menos eu, falo que, cara, eu sou teu amigo, mas antes de qualquer coisa, eu tô aqui a trabalho. Então, se tiver que falar alguma coisa, eu vou ter que falar alguma coisa, eu vou ter que mostrar alguma coisa, eu não posso deixar de fazer o meu trabalho, que é o que me faz estar aqui.
Qual foi uma notícia que você falou assim, cara, descobri com um cozinheiro ou num papo com um fisioterapeuta?
Ah, tem
Que,
muita. Tem...
não, eu quero uma só, muito aí, ó. Me
Não, não,
conta uma, me conta
tem,
uma aí, me conta
tem, 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 tem
uma.
muitas, assim, muitas coisas assim, coisas simples mesmo, do tipo, em 2010, né? Eu tinha que fazer a chegada aqui ainda no Brasil, né? Da seleção. E, pô, toda a imprensa num portão, né? Esperando ali do Galeão, não sei o quê. Eu, com o meu contatinho que tinha já na seleção, o cara falou: olha só, eles não vão sair por ali. Eles estão saindo por outro lado, vão sair no outro portão ali. Eu fui devagarzinho, indo, né? Como quem não quer nada, vendo aquela montoeira de fotógrafo e tal, não sei o quê, fui pro outro lado. E peguei simplesmente só. Tinha a imagem do Felipe Melo saindo. E quando ele olha a minha câmera, ele olha pra câmera e meio tenta voltar. E aquele pensamento assim: fu! Tipo, eu ia sair, achei que ia sair bem, mas tem um cara aqui. E ao mesmo tempo ele pensou: mas eu tenho que encarar. E aí eu tenho essa imagem que foi para todos os telejornais, e aí veio aquela correria, né? De todos os outros que não sabiam. E isso é tudo de um papo de uma pessoa que tá lá, você manda ali, né, mensagem e tal. E aí, cara, vai sair por aqui mesmo? Não, não, eles vão sair por lá, pelo outro lado. Então, essa convivência, porque dos caras que eram setoristas, né? Que eram. Eu já estava aqui no Brasil, né, esperando. E os outros que eram de outras televisões, eles estavam na Copa. Então, as outras televisões estavam com pessoas que não conheciam aquele métier ali. Então, são essas coisas que acabam te ajudando realmente, né, nessa questão. Então, isso foi bem importante. Assim, na época, eu lembro, cara, ele entrando assim. Eu tenho a imagem na minha cabeça ainda assim. E você fica meio que, como a Débora falou, né, do tempo também, não sai logo quando a gente espera, não. Então você fica meio como um atirador ali, fica aquele esperando, meio escondido tal, até a presa aparecer. E foi bem bacana, assim. Aí eu vi, pela primeira vez que eu vi que realmente faz parte mesmo do trabalho isso, não é só filmar, não.
E uma coisa que eu queria saber de você, Débora, é o seguinte: você já acompanha o futebol feminino já há um tempo, e a gente, pelo menos eu que tenho acompanhado recentemente, confesso, eu tenho percebido um crescimento, não apenas da cobertura, como você falou, mas também de posicionamento das jogadoras, vindo muito até através da Marta. se posicionando e pedindo cada vez mais direitos e direitos e direitos. É, hoje a
que
gente
tem direito.
É, e hoje a gente tem até uma premiação que é igual, né? De, assim que a Aline Pellegrino assumiu, a gente tem uma premiação que é igual, tanto no futebol feminino quanto no masculino. Mas a Marta chamou a atenção da seguinte forma. A gente não pode ganhar a mesma coisa se a gente está indo com a equipe principal, dando o exemplo das Olimpíadas, e o masculino não está indo com o principal. Eu queria que você pudesse falar o que você acha dessa frase e como você tem visto o crescimento desse posicionamento e busca pelos direitos, né, do futebol feminino.
Acho que é um movimento mundial, né? Você fala da Marta e eu lembro também da Rapinoe, né? Agora da última Copa do Mundo feminina, como ela foi importante, a fala dela, a capitã da seleção americana. É uma coisa que está acontecendo, acho que no mundo todo. E aí, em outros esportes também, a gente já viu posicionamento no tênis, por exemplo, na briga pela premiação igual. Acho super importante, está crescendo mesmo, a gente vê em termos de estrutura, né, que a gente vinha falando. Hoje em dia a CBF tem uma estrutura maior para a seleção brasileira feminina, e isso equivale a dizer campo de treinamento, treinar junto ou treinar em lugares de qualidade, ter uma estrutura de hierarquias e cargos, né, bem definidas para que você possa ter um planejamento a longo tempo. O próprio investimento na contratação da Pia Sundhage, que é uma treinadora de primeira linha para estar no ciclo do futebol feminino por um período mais longo, acho super importante. Entendo o que a Marta diz e entendo que é isso, que eu acho que a cobrança você tem que sempre estar avançando. Você conquista uma coisa e começa a mirar num ponto um pouquinho mais à frente, porque a gente não se pode ficar satisfeito apenas em ficar pelo meio do caminho. Né? Então, eu acho que a cobrança dela é para a gente estar sempre pensando mais na frente. Tá, conquistamos uma coisa, tá, e agora é a próxima. E a outra? Porque a gente, né, é excelência. O que o futebol feminino oferece é excelência. São bons jogos, são jogadoras excelentes de times de fora do país. A nossa Liga Nacional está cada vez mais forte. Esse ano, pela primeira vez, a gente teve uma final do Campeonato Brasileiro com um clássico, Corinthians e Palmeiras, e tudo que isso quer dizer em termos de torcida, de audiência, de jogar em estádios, bons estádios, né, na casa de cada um dos dois times. E a própria Pia falou, uma Liga Nacional forte faz uma seleção feminina forte. Então, esses são os caminhos mesmo. Está se posicionando, é uma tendência mundial, a gente tem que acompanhar, a imprensa também está abrindo mais espaço e tem que abrir mesmo, porque dá audiência, porque a Copa do Mundo Feminino deu audiência para caramba, tinha gente que não esperava que fosse dar tanta audiência e depois, por vezes, a cobertura nem tinha sido pensada para tamanha demanda que acabou surgindo depois que a audiência se mostrou robusta, consistente. E então é vendo, não é subestimar, é pensar que demos um passinho, tá, qual é o próximo? E tem que dar um próximo, tem que avançar, porque a gente tem que recuperar 40 anos de atraso, 40 anos de proibição, o período que o futebol feminino não pôde existir. Então a gente começou atrás e a gente precisa entender que no curto espaço de tempo que a gente teve, dos anos 80 até agora, a evolução foi gigantesca. Se parar para pensar, o tanto que o futebol feminino avançou no pouco tempo em que foi permitido e fomentado. E temos que pensar que não é para parar, não, que é para continuar e que esse processo tem que ser acelerado, porque teve esse impedimento lá atrás que atrapalhou, atrasou. Então, agora não dá para vamos deixar acontecer naturalmente. Não, vamos fomentar, porque a gente já reconheceu que foi um erro que aconteceu no passado. A gente já viu a capacidade que as jogadoras têm apresentando muitos resultados, porque a seleção brasileira tem apresentado resultados, a gente espera só título, mas está chegando, né, em etapas importantes, é uma seleção que tem seu valor internacional. Então tem que correr atrás mesmo e fomentar esse processo, né? Não achar que tem que se satisfazer com um pouquinho, não.
Eu posso falar sobre um caso que eu passei? Eu fiz o Globo Repórter sobre a Marta, né? E a gente foi cobrir a seleção brasileira feminina, né? Na CBF, né? Com toda a estrutura. E aconteceu um fato que foi, que eu acho que o que a Marta diz, ela tem total razão, eu apoio, eu acho que a gente precisa entender que a seleção feminina hoje é um produto e é um bom produto, e todo bom produto tem que aparecer. E a gente estava com uma equipe, Globo Repórter, com toda a visão que se dá num programa desse tipo, e as jogadoras não queriam falar. Jogadoras todas se negando a falar. E aí começaram pedindo proibição, a comissão técnica assim, meio tal. Até que veio o Marco Aurélio Cunha, que era o antigo gestor, e falou aos brados assim: olha só, vocês não brigam tanto para aparecer, para tanto para querer, não sei o quê. Eles estão com uma equipe toda aqui, vocês não querem falar. Vocês estão indo na contramão da ideia de vocês mesmos, não sei o quê. E ele falou: vocês estão liberados para fazer imagem em qualquer lugar aqui que vocês quiserem, para pegarem qualquer coisa. Então, eu acho que é preciso não estar só na voz da Marta, não estar só na voz da Rap No, eu acho que precisa ter uma conscientização das próprias meninas em si, porque é um produto e todo produto precisa ser explorado. A seleção brasileira masculina hoje está muito distante do torcedor brasileiro, exatamente por estar fazendo dessa forma. Só que é um produto já, né, estabelecido, então já tem um produto que já tem seus efeitos, né? Então eu acho que tem que ir na contramão, eu acho que a seleção brasileira tem que trazer a torcida, sim. O exemplo foi o que aconteceu na Olimpíada no Brasil, onde muitos não queriam vestir a camisa 10 do Neymar, e sim a camisa 10 da Marta. Eu acho, então, que tem que haver uma conscientização também das meninas para isso. E eu acho fundamental, sabe, a técnica da seleção, sabe, falar isso, colocar isso para fora e trabalhar a mente dessas meninas também. É óbvio que tem os seus momentos, que não vamos também... Tem um momento lá do foco delas, lá de estarem concentradas, mas é preciso entender que precisam caminhar para frente, para conquistar uma torcida, conquistar um telespectador. E isso precisa ter uma certa abertura. E acho que o caminho é esse. E foi muito assim. Na hora a gente mesmo parou para pensar: pois é, cara. Sempre reclamaram que não tinha ninguém. E agora que a gente está aqui, ninguém quer falar. A própria Marta ficou meio assim, desconcertada, assim, no momento. Então, eu acho que vale a pena também. Não só a conscientização das atletas, né, das craques dos times, então, em si, de toda uma comunidade que vive, que são todas as atletas, né?
Mas aí vou te dizer um jargão do futebol, uma coisa comum no futebol. Marcelinho, a base vem forte, viu? Porque durante esse período na Paraíba, a gente teve a oportunidade de entrevistar duas atletas mais jovens da seleção, a Angelina, meio campista, está em 21 anos, e a Bruninha, lateral direita do Santos, que acabou de subir do sub-20 para a seleção principal, estava tendo a primeira oportunidade dela. E são jogadoras que tiveram formação nas categorias de base, passaram pelas categorias de base da seleção. E você já vê nessas duas, como sabemos que existem outras, já a diferença que faz você ter tido uma formação em base de seleção brasileira com aparato, com estrutura, porque também trabalha isso, porque também trabalha a fala, o jeito de se expressar, a conscientização, não precisa ter medo, essa estrutura está posta e está garantida, não se preocupem. Isso é uma coisa que a gente
viu na própria Olimpíada.
É,
né?
Isso a gente
foi. A gente viu na própria Olimpíada que realmente mudou. E acho que a Pia também, e a Pia mesmo, acho que tem a ver muito também com isso.
Exato, mas é uma coisa que precisa ser trabalhada mesmo, porque como você não tinha até ontem, não se trabalhou isso, pode haver muito medo residual de se perder o pouco que se conquistou, né? Não tem aquela formação, aquela confiança de poder falar e de que aquilo vai ser entendido e bem recebido, bem aceito, né? A gente vê isso nos jogadores homens também, meninos e adultos, né? Às vezes a gente está propondo um espaço para que eles se abram, para que eles toquem assuntos que a gente sabe que são caros para uma cidade desse. E é um medo, e eu não quero falar, e não sei. E é um processo fazer com que eles falem, com que se abram, com que se sintam confiantes, né? Então, acho que o trabalho da sociedade é criar esse espaço de confiança, que talvez com o Marcelinho ali naquela situação ainda não rolou, mas se o Marcelinho voltar amanhã e se vier outro, eu vou sentir que não, isso aí veio para ficar. Então, vamos tendo essa confiança, essa tranquilidade de falar mesmo, nos entendermos como um produto, como você falou, né, Marcelinho? Entender que tem um marketing envolvido, que é preciso comunicar e que está seguro, né? Que o espaço conquistado não vai ser.
E que nem sempre.
A base vem forte.
E nem que sempre copiar é a melhor maneira, que eu acho que talvez a gente, né? Porque os homens são assim, talvez a gente possa agir também assim. Eu acho que não, eu acho que tem uma lacuna aberta, acho que a torcida sente falta da seleção. A torcida está pronta para receber e acho que a seleção feminina tem tudo para cair das graças de vez, porque ela já cai das graças em Copa do Mundo, em Olimpíadas. Agora, precisa realmente, junto com os campeonatos, com tudo isso, é questão de tempo. Agora, agindo dessa forma, eu acho que só tem a crescer mesmo.
E já que eu acabei falando sobre posicionamento, esse crescimento, assim, do amadurecimento, enfim, do posicionamento das meninas, dos meninos. Eu percebo que tem pouca coisa ainda, mas tem um jogador que é o Richarlison, sim, que fala bastante sobre a questão racial, fala bastante sobre a periferia, e eu queria que você pudesse falar dessa sua experiência dentro da seleção brasileira, Marcelo. A gente vê um Neymar que em um momento ele ainda se descobre, parece que está se descobrindo ainda como negro, um momento ele fala que não existe, outra hora ele fala que existe racismo, e você vê um Richarlison, que é um pouco depois dele, já falar com propriedade, já falar como que é, questionar a sociedade. Como que foi essa mudança assim, dentro dos bastidores?
Deixa eu falar antes do Marcelinho, te cortando só por um adendo, que eu estava na sala de coletiva do Fluminense na primeira coletiva do Richarlison. E eu lembro muito disso, porque ele era um jogador super tímido, super para dentro, não falava, super, assim, né, tipo, deu trabalho para os assessores ali, vamos, Richarlison, vamos falar. E hoje em dia eu vejo com muita alegria a desenvoltura com a qual ele se expressa e como ele encontrou, eu acredito que foi primeiro o mérito dele, porque eu não tiro o mérito de cada um. Ele foi menino que teve uma boa cabeça, que soube ouvir, que soube se expressar. E, além disso, acho que ele encontrou um ambiente já que ajuda ele, né? Tendo ido para fora, as experiências que ele tem tido, a se sentir confortável para falar. Eu acho muito importante a gente pensar nos ambientes que a gente cria para que esses talentos se aflorem. Acho que o Neymar tem ambiente, mas aí o Marcelinho vai dizer a opinião dele.
O Richarlison realmente é fora da curva, é impressionante. Ele continua muito tímido, ele é realmente muito tímido, só que ele é um cara que ele tem a revolta da sociedade mesmo, ele não consegue esconder, chega a tocar, porque ele não é um cara... culturalmente falando, de estudo, não sei o quê, mas ele consegue expor as ideias dele da melhor maneira possível, da maneira que ele consegue. E isso é importante, porque esses caras são espelho para a sociedade. Eles são as vozes que muitas pessoas não têm, né, como falar. E apesar dele já ter conquistado tanta coisa na carreira dele, ele se indigna ainda com as coisas ainda que são do mundo, que não é mais o mundo que pertence a ele. Mas ele não deixa esse mundo ficar para trás.
Vou até usar o que a Débora falou nessa questão de você sair do país e tal. Uhum. Acho que pelo fato dele ter ido para a Inglaterra e percebido o quão diferente ele é em relação à sociedade europeia, ele foi percebendo coisas que no Brasil talvez ele não percebesse com tanta...
Se percebeu mais preto,
se percebeu mais preto.
Cara, eu acho que sim, mas eu acho que também tem muito a ver com o staff, cara. Eu conheço o staff do Richarlison, o Renatinho, né, que é ali o empresário dele e tudo, tem muito a ver com o staff, cara. Como eu também acho que o staff do Neymar também tem muito a ver. O Neymar, eu já fiz várias entrevistas com ele, esse caso de você estar mais presente me coloca sempre nessa posição daqui da Globo, porque tem que ser pessoas mais conhecidas, que ele estaria mais à vontade. Então eu já fui a algumas entrevistas em vários lugares, em várias casas do Neymar, né? Cara, o Neymar, ele realmente é um menino que não tem problema, ele é um menino educado, é um menino que sempre nos tratou bem e então... tal. Mas o staff, acho que o ao redor, eu acho que o ser humano é muito feito do ambiente que ele vive. Então, eu acho que esse é o grande problema ali do que acontece com o Neymar, sabe? E às vezes, talvez, eu acho que realmente não é nem por maldade muitas das coisas. Eu acho que é simplesmente porque ele não conhece. Ele não conhece o que acontece na vida mesmo. Ele não tem isso. As pessoas blindaram de tal forma. E o Richarlison é completamente diferente. Ele não foi blindado dessa forma, então, ao mesmo tempo que ele tenha hoje uma condição melhor, o próprio Renatinho, cara, hoje tu tá bem, tu tá não sei o quê, mas tu não esquece das tuas origens, tu não esquece das tuas coisas, não sei o quê. E isso vai te formando junto com ida para Europa, obviamente, vai conhecendo outras pessoas, outras culturas, se quiser, você se desenvolve como ser humano também. E aí eu acho que. É esse o caminho que ele fez, que infelizmente o Neymar não fez, mas que não coloca nenhum melhor do que o outro em situações. Apenas eu acho que é complicadíssimo hoje a vida que o jogador de futebol tá se tornando, né? No caso do Neymar, o próprio pai é o gestor da vida dele, né? Então fica mais complicado ainda.
Eu queria só. A gente está caminhando para o fim, que Marcelinho e Débora têm horários, eu também, mas. Eu queria só que você, Marcelinho, a primeira série que eu fiz na Globo, que foi Olimpíadas Uma Luta, você foi o Rapcine. E aprendi muito com você, tenho aprendido muito contigo, mas até agora, assim, é muito curioso que toda vez que a gente vai trocar essa ideia de racismo, que a gente em vários momentos a gente entra no nosso modo vamos lutar, né? A
Sim,
gente
sim, sim,
vamos
sim.
lutar, a gente vai brigar pelo nosso espaço, a gente vai ocupar o espaço. E semana passada eu tava conversando com o Marcelinho, Débora, e ele falou assim: pô, cara, até hoje, cara, até hoje, na hora que eu for gravar qualquer tipo de matéria, cara, eu vou fazer o dobrado, nem que seja uma entrevista via Zoom, mas eu vou tentar fazer diferente e tal, não sei o quê. Eu não posso dar mole, eu tô falando de um cara de 26 anos que trabalha aqui na Globo, de 40 e tantos, mas 26 anos de trabalho na Globo, que ainda tem essa preocupação de que eu tenho que fazer o melhor, tem essa cobrança, interna de que tem que ser o melhor para continuar galgando e dando novos passos, né? A gente ainda não falou, mas o Marcelinho vai ser correspondente ali, já dá para dizer que é a mini correspondência
Sim.
no ano que vem, na
É.
Copa do Mundo do Catar, e a gente tem que
Vai virar
comemorar.
shake.
Né, comemorar isso, comemorar um passo, vai ficar 4 meses lá, né, antes de começar a Copa do Mundo, 3 a 4 meses. Isso é um passo gigantesco na carreira. E eu não lembro, não lembro. Você e a Débora tem mais tempo aí de esporte. Eu não lembro de ter visto um repórter cinematográfico negro num tempo de mini correspondência ou de correspondência no esporte da Globo. Não lembro
Não,
de outro
no
caso.
esporte não teve. No esporte não
Não
teve.
lembro
É
de
o
outro.
primeiro. Sou o primeiro.
Você é o primeiro. E
É.
26 anos para chegar e ser o primeiro.
É, cara. Existe, não adianta a gente virar as costas para isso. Existe. A gente precisa provar mais do que os outros. Isso, infelizmente, a sociedade é assim. Por mais, eu acho que a empresa, no caso, está tentando mudar isso. Eu acho isso importante. Vejo vários passos isso. A única coisa que eu e Diego já conversamos assim é que eu acho que, independente de qualquer coisa, a gente não pode ser nunca como os outros são contra a gente. Então, eu acredito muito no que o Mandela fez, quando ele se foi eleito presidente da África do Sul, onde alguns falaram, agora é a nossa hora de pisar nos brancos. E ele falou exatamente o contrário. A gente vai trabalhar para provar para eles que dá para conviver sim.
Eu lutei contra a dominação branca e eu lutei contra a dominação negra. Eu nutri o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas vivem juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal que espero viver para alcançar, mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer. Nelson Mandela.
Então eu levo isso um pouco para minha vida. Foi mais difícil, é mais difícil, vai ser mais difícil, e eu não estou querendo ser nenhum mártir, não quero ser
Você é o
exemplo.
Marcelinho.
Eu quero fazer meu trabalho e provar só para mim mesmo que eu consegui vencer nisso. Agora é difícil, e a gente realmente tem que fazer mesmo mais do que o necessário ainda, infelizmente, na sociedade. Entendeu? E aí, além disso tudo, a gente não pode sofrer. porque o branco, ele fica triste, ele sofre, ele... Todo mundo entende. O negro, além de tudo, vira mimimi. Ah, você, além de tudo, você é fraco, você tá com problema, você não... Você tá com problema, não sei o quê. Então, a gente tem muita coisa para vencer ainda, né? Mas eu acho que é cada passo mesmo. Acho que a gente já tá mais adiante do que a gente estava. Tem a questão do... Quando a gente conquista alguma coisa, até desde o carro melhor que a gente compra, da roupa melhor que a gente compra, incomoda mesmo.
Não, ih, esse neguinho tá metido agora.
Olha só, e quando o branco simplesmente compra o carro novo, ninguém fala, meu, pô, parabéns, adorei, adorei esse teu carro, sabe? Pô, carro bonito. E quando você que chega com um carro parecido com o do diretor, pô...
Esse é o motorista.
É o motorista, ou então, pô, esse cara lá, aí, viu como é que não pode? Não pode chegar onde chegou lá. Primeira coisa, comprou o carro. Quando ele sabe que você já tem um apartamento, quando você já tem uma estrutura... Então é difícil mesmo, cara, não adianta. Agora, a única coisa que eu vou bater sempre dessa tecla é que eu não vou levar ódio, não vou tentar fazer com que fazer com os outros o que eu tento, o que fizeram comigo nesses 26 anos, né? E não estou falando de Globo, assim, acho que, como eu já falei, mas a própria vida mesmo. Eu que não sou, graças a Deus, tive uma sorte melhor, minha família nunca foi pobre. Mas a gente vê por um outro viés, né? Eu, como era de classe média e frequentava bons lugares, mesmo frequentando bons lugares e sendo classe média, recebia preconceito. Ou seja, eu ia ao Barra Shopping e cansei de ter segurança atrás de mim quando eu entrava na loja. E eu ter mais dinheiro que muito branco ali, a minha família ter mais dinheiro. Então, não é aquele preconceito social, é um preconceito realmente racial. Mas a gente vai tentando levar, né? Tentando levar a vida, tentando vencer, passando... essas etapas, eu acho que essa foi mais uma vitória. Agradeço a confiança das pessoas. E é isso. Agora, não pode dar mole.
Não pode dar mole. Não pode,
dar mole porque fala. Falei que não podia confiar? É fogo.
E aí eu passo essa quase a mesma pergunta, mas para a Débora, né? Que depois de um bom tempo a gente não vê uma pessoa preta cobrindo seleção brasileira, né? E ver você foi... Eu não posso falar, mas foi duas... Fiquei feliz também para...
Do C, três pontinhos.
E comemoro também. Então, assim, o Abel Neto foi a minha última lembrança na Globo de reportagem de um negro na seleção brasileira. E isso já tem alguns anos. E ver você galgando e chegando nesse espaço é de uma felicidade tremenda. E queria que você pudesse falar também do que você sentiu quando recebeu essa missão. Porque o Marcelinho falou aqui, ó, tá 26, 13 anos quase nessa missão aí e ainda sente essa cobrança. O que você sentiu?
Ah, eu sinto também o peso gigantesco de uma cobrança enorme de não pode errar, de que tem que fazer tudo certinho, que eu não sei quantas outras oportunidades eu vou ter, até porque toda a minha formação e eu, né, cresci acompanhando esporte, sem ver mulheres negras por aí, no jornalismo e principalmente no esporte. No esporte eu cresci com mulheres já, obviamente, vendo muitas mulheres trabalhando, apresentando na reportagem, mas todas mulheres brancas. Então, por que achar que eu vou ter milhões de chances se não foi isso que eu vi durante toda a minha formação e a minha vida? Então, é uma cobrança gigante, quero que dê tudo certo, vou fazer o máximo para que dê tudo certo. Sei que seleção... Os olhos são enormes, porque chama atenção, atrai atenção dentro e fora da empresa. E sei que existe uma expectativa de um trabalho que seja bem... Né? Não pode ter falha, não pode ter erro. E quando você não pode ter erro, a pressão é enorme, né? Porque errar é do humano, é da vida. Mas a gente vai trabalhar para fazer da melhor forma, para que eu seja uma de muitas... para que outras pessoas se inspirem, para que esse caminho que foi aberto agora não se feche mais, não, para que ele fique aberto para sempre. Mas essa dificuldade que o Marcelinho falou, ela é comum mesmo, né? Essa coisa do shopping, não tinha uma situação de insegurança, mas assim, eu sempre me arrumei mais do que as outras pessoas para sair para a rua, para ir a um shopping, por exemplo, que era só para ter certeza de um bom atendimento. Sabe? Então, assim, nunca me permiti, aprendi assim desde cedo, que a gente não vai com cabelo de qualquer jeito, a gente não vai com qualquer roupa, a gente bota uma roupa melhorzinha que é para poder ser bem atendido, que é para poder ser bem tratado. Isso é, é da vida. E como Marcelinho, eu eu sou da pessoa...
Eu lembro muito no shopping dos meus amigos de chinelo, né, os loiros, né, os brancos de chinelo, pô, minha mãe mesmo falando, e a minha mãe é branca, né? Melhor botar um tênis, hein? Melhor botar um tênis, porque, ó, eles são playboys, você não vai ser visto como playboy. E realmente tinha isso. E quando fui trabalhar, de botar roupa, como você falou mesmo, tem a ver.
Exatamente.
Mesmo.
Então,
infelizmente.
Essa postura que a gente adota para uma situação cotidiana corriqueira é a postura que a gente acaba adotando para tudo. E no trabalho também. Então, eu vou botar, Diegão, minha roupa, minha melhor roupa, vou arrumar bem o meu cabelo. Mas. De fato, é estudar muito, é preparar muito, porque a cobrança é grande, é diferente, né? É ser mulher negra, é talvez ter gente pensando, será? Ih, vou prestar atenção no que ela vai falar, hein? Porque não sei, né? Vai, será que sabe? Né? Tem esse, o será que sabe acompanha a mulher no esporte há muito tempo, né? E ainda com esse ingrediente da questão racial, é um super peso. Mas apesar de não ter tido muitos modelos para me inspirar, Eu vou, sabe? Eu abaixo a cabeça e eu vou, porque eu sou muito otimista e eu sou do time do Marcelinho, assim, eu vou, não vou guardar mágoa nem rancor comigo, eu vou nessa, eu vou fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente precisa ter guerreiros de todos os tipos, viu? Eu também sou muito fã de quem milita mesmo, de quem briga mesmo, de quem fala a verdade, porque acho que a gente precisa de pessoas de com todas as personalidades para lutar uma luta que é muito, muito abrangente, muito plural.
É, até porque a gente tem muito mais gente para dizer que não vai dar certo do que vai dar, né? Na minha vida, pelo menos aqui dentro, quando eu tentei vir para o esporte, foi assim. As pessoas, não vai dar certo. Desiste, procura, vai lá para o Projac, não sei o quê. E hoje eu estou tendo a oportunidade de virar um correspondente internacional. Eu acho que o caminho é esse, acho que é o que você falou mesmo. Tem que ir lá, vai lá e encara. Vai lá e encara, dá o melhor de você e a gente tá lá para te ajudar no que for possível.
Sem perder o foco.
Sem perder o foco. Literalmente.
Para quem não entendeu.
Horrível! Horrível! Aí,
o repórter cinematográfico, a função principal é não perder o foco.
É isso aí.
Oi, oi!
Pô, valeu, gente. Obrigado aí pela resenha. Bem, a gente já vai ver vocês, né, no dia 7 de outubro, o próximo jogo aí da Seleção Brasileira Masculina contra a Venezuela pelas eliminatórias. Então, Marcelinho vai estar engatilhado filmando tudo e a Débora Gares...
Já vamos estar antes, né? Vamos estar antes. Já a partir do dia 2, dia 2 de junho, a gente já está embarcando.
E é isso. E a gente vai ficar de olho.
E eu vou estar esperando o Marcelinho em Manaus... Vou estar lá em Manaus dia 10, esperando o Marcelinho chegar pra gente, pra juntar todo mundo para o último jogo da Seleção Brasil.
Prestigiem.
Prestigiem, vamos lá.
Não tá merecendo muito na seleção, mas prestigiem pelo menos a gente.
Ó, a gente tem que aplaudir também. A gente fala tanto de dores, né? A gente tem que aplaudir quando os nossos estão lá e estão voando cada vez mais.
É isso.
É isso. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima semana. Abração.
Abraço.
Ó a musiquinha aí.